Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica onde trago especialistas, pesquisadores e divulgadores científicos de diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. E hoje seguimos com a série especial de episódios, que é uma parceria entre o Universo Generalista e a Rede Esse Clima. Essa é a quinta e última entrevista com pesquisadores ligados à rede, onde exploramos diversas temáticas em torno das mudanças climáticas. A Rede Esse Clima é uma colaboração interinstitucional que reúne pesquisadores dedicados ao estudo das mudanças climáticas. Originária de diversas instituições acadêmicas, a rede promove uma abordagem integrada para entender as variadas dimensões das transformações climáticas e suas implicações. Os projetos da Rede Esse Clima são financiados pelo CNPq e para saber mais sobre as iniciativas da rede, basta entrar nos links que estão na descrição deste episódio. Nessa quinta entrevista, eu falei com o psicólogo e pesquisador Mauro Silva Júnior. Exploramos as mudanças climáticas e sua relação com a psicologia. O Mauro falou sobre a percepção de risco dos indivíduos em relação às mudanças climáticas e como a psicologia evolucionista ajuda a entender os fatores que podem afetar essa percepção. Discutimos a influência das diferenças individuais e das ideologias políticas na percepção das mudanças climáticas. Abordamos as pesquisas em torno do autoritarismo de direita e de esquerda e, por fim, discutimos sobre a importância da psicologia para traçar estratégias mais efetivas na comunicação sobre mudanças climáticas com a população. O Mauro é professor adjunto do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e professor orientador nos níveis de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento, doutor e mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade Federal do Pará, psicólogo e bacharel em psicologia pela mesma instituição. Realiza pesquisas em psicologia evolucionista, principalmente nos seguintes temas: cognição social, emoções sociais, comportamento de grupos, sociossexualidade, satisfação no relacionamento, coerção sexual, apego adulto e personalidade antissocial. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que os links para sites e livros relacionados a essa entrevista você encontra na descrição do episódio. E é isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com o Mauro Silva Júnior. Olá, Mauro. Bem-vindo ao Universo Generalista. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite e tirar um tempo aí do seu dia para bater esse papo aqui.
Bom dia, Caio. Obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
Legal. E, Mauro, vamos começar com uma coisa bem do básico, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que são as mudanças climáticas e por que que o tema tem importância para a sua área, que é a psicologia.
Acho que a gente pode definir genericamente mudanças climáticas como transformações nos padrões do clima e da temperatura que acontecem em escala global. Essas transformações, elas podem acontecer por eventos naturais, mas desde o século XVIII, elas têm sido promovidas principalmente pelas atividades humanas, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, que, quando lançados na atmosfera, eles aquecem a temperatura do planeta. Essas transformações, elas são importantes para a psicologia, para a sociedade como um todo, porque tais mudanças, elas têm o potencial de impactar outros eventos de grande escala, como, por exemplo, derretimento de calotas polares, tempestades mais frequentes, enchentes mais frequentes, né, ondas de calor que a gente vê, por exemplo, no Brasil inteiro, a gente acabou de passar por uma, houve aquelas no final de 2023. Então, assim, ela tem esse potencial de provocar outros grandes eventos. E por que isso é importante para a psicologia? Porque apesar da gente ter muito claro agora que essas mudanças elas são reais e os efeitos que estão acontecendo, a gente não experimenta as mudanças climáticas diretamente. A gente experimenta por meio desses eventos que ocorrem após, né, o aquecimento. Então, assim, considera-se que as mudanças climáticas elas são lentas, cumulativas e invisíveis, justamente porque a gente não entra em contato com elas diretamente. Uma vez que a gente não entra em contato diretamente com elas, pode surgir dúvidas se de fato elas existem, não no campo acadêmico, né, porque eu acho que isso já tá bem estabelecido, mas na sociedade mesmo. É, e as pessoas podem não estabelecer a conexão entre o que está acontecendo, quais são as causas e os efeitos, e como o seu comportamento pode influenciar ou para potencializar ou para mitigar essas mudanças climáticas. Então, acho que a psicologia ajuda a gente a compreender como é que as pessoas percebem a mudança climática e como é que elas acreditam, adotam comportamentos que possam mitigar esses efeitos ou não.
Tá, legal. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a Rede Resi Clima e a sua atuação enquanto psicólogo dentro dela também, que eu acho que vai conectar com o que você falou até agora também, né?
Certo. Certo. A Resi Clima, ela é uma idealização do Ulisses Albuquerque, né? Ele é professor lá na Federal de Pernambuco. E a gente já fazia parte de uma rede de contatos, e aí ele convidou alguns pesquisadores, eu incluído, para compor esse projeto grande, que é um projeto que envolve várias universidades em várias regiões do país. Eu não sei dizer se todas, mas pelo menos 4 regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, com certeza, não sei do Sul, mas talvez sim, e envolve pesquisadores no exterior também. Então, nós estamos interessados em compreender as mudanças climáticas, seus efeitos e, principalmente, os efeitos no comportamento humano. Então, a gente vai lançar uma série de pesquisas experimentais, estudos observacionais, estudos correlacionais, para investigar os efeitos sobre o comportamento humano. E o Ulisses me sugeriu ficar responsável, né, coordenar o braço responsável por investigar as influências do comportamento político sobre a crença e a aceitação das mudanças climáticas. É interessante isso, né, porque a gente está com essa questão política muito em voga ultimamente, né, nas últimas décadas, por causa de vários movimentos que a gente sabe que têm influenciado tanto a política em escala global, por exemplo, Brexit, né? E eleições de candidatos de extrema-direita no Brasil e fora do Brasil. Então, essa questão política está muito em voga. Né? A gente está falando de polarização política, a gente está falando de fake news, teorias da conspiração. Então, isso tá influenciando bastante o comportamento da sociedade hoje em dia. E existe também uma grande literatura que mostra o papel das crenças relacionadas às ideologias políticas na aceitação das mudanças climáticas e o quanto as pessoas estão dispostas a mudar o seu comportamento para mitigar esses efeitos. Então, esse aspecto, né, vai ser coordenado por mim, mas, óbvio, ele tem a participação de outros professores, de estudantes de doutorado, de mestrado, graduação.
Legal, Mauro. E uma das coisas que a gente vai explorar bastante aqui, referente às mudanças climáticas, é a ideia de percepção de risco. Então, se você puder passar para a gente o conceito, falar um pouquinho sobre o conceito de percepção de risco dentro da área da psicologia e sobre os fatores também que afetam essa percepção de risco quanto a mudanças climáticas e outras, ou qualquer outro fenômeno, ou qualquer outra realidade.
Certo. A percepção de risco, ela é uma área dentro da psicologia que busca investigar, responder a duas perguntas, basicamente, né? Como é que as pessoas percebem o risco e mudam seu comportamento em função dele? E como é que as diferenças individuais afetam essa percepção de risco? E por que estudar a percepção, né? É interessante também porque a gente comumente acredita que a gente percebe a realidade como ela é. Mas isso tem vários estudos em psicologia que questionam, né, essa suposição. Na verdade, nós interpretamos o mundo de algumas formas. Existem, digamos assim, heurísticas que permitem a gente, né, interpretar o mundo de uma forma rápida e econômica do ponto de vista cognitivo. E geralmente, essas heurísticas, elas levam a respostas adaptativas muito precisas, embora nem sempre. Mas existem vieses também. Esses vieses, eles levam a gente a cometer alguns tipos de erros muito frequentemente. Então, a área de percepção, ela é importante porque quando você estuda quais são as pistas do ambiente que sinalizam para as pessoas que existem ameaças externas, você pode identificar quais são essas pistas e como elas alteram o comportamento das pessoas. Isso de uma forma geral, não necessariamente na questão do clima, mas também pode ser na questão do clima. Então, existem, né, essas duas abordagens, digamos assim. Como é que as pessoas percebem os riscos e quais são as diferenças individuais relacionadas a elas. Dentro dessa abordagem do como as pessoas percebem os riscos, existe um estudo de heurísticas, de vieses cognitivos e de normas sociais. Então, por exemplo, para dar algo concreto para as pessoas pensarem sobre heurística, a gente pode perguntar para as pessoas quanto elas acham que é provável elas serem cometidas com uma doença, como, por exemplo, câncer. Só que ela vai pensar nisso com base no quanto ela tem visto ou ouvido falar de pessoas próximas a elas que foram cometidas com essa doença. E essa resposta vai ser dada em função dessa percepção, né, do contexto social dela. Se a gente traduzir isso para o contexto das mudanças climáticas, a gente pode pensar assim: posso perguntar para uma pessoa quão provável ela acha que é ela sofrer os efeitos de uma enchente, por exemplo, ou de uma nova onda de calor. Então, ela vai se voltar para essas informações que estão disponíveis no ambiente. Embora as heurísticas, né, como eu comentei anteriormente, elas tenham elas quase sempre levam a resultados acurados, nem sempre isso acontece. Isso acontece justamente porque a nossa percepção ela não capta a realidade como ela é, precisamente. Né? Então, existe, digamos assim, uma tentativa, né, uma inferência sobre o que está acontecendo no mundo. E essa inferência ela tem seu grau de incerteza. Mas existem vieses também, né? Acho que muitas das pessoas que podem estar nos ouvindo, elas já devem ter ouvido falar do viés de confirmação. E esse viés de confirmação está muito presente nas questões políticas também, que seria o fato da gente dar mais credibilidade para informações novas quando elas vão ao encontro de crenças que nós já possuímos. E, por outro lado, a gente recebe com mais desconfiança, a gente eleva o nível de exigência quando essas novas informações elas vão em direção contrária de crenças que nós já possuímos. Então, o viés de confirmação ele é muito investigado na psicologia, ele é um dos mais replicáveis, e ele acontece também dentro dos contextos de mudanças climáticas. Então, algumas pessoas, dependendo da sua orientação política, elas podem ser mais céticas em relação ao que se mudanças climáticas existem, se elas acreditam que isso está acontecendo e quais são os fatores responsáveis por isso. Então, geralmente, se os dados têm mostrado que pessoas que têm o viés mais conservador do ponto de vista político acreditam que as mudanças climáticas, quando elas acontecem, elas acontecem por eventos naturais. Então, tipo, não são os humanos, somos nós consumindo o petróleo, né, ligando o carro e milhões de carros nas grandes cidades que estão produzindo esse aquecimento. Isso é uma questão da natureza mesmo, né? E, obviamente, né, existem também aspectos culturais envolvidos, como, por exemplo, a percepção que as pessoas têm sobre qual é o comportamento socialmente aceito no seu grupo social. Então, vou tentar dar um exemplo. Olha, eu não sei se tem acontecido, né, tão amplamente assim, mas em algumas cidades, as pessoas têm se deparado com que agora o supermercado não oferece mais sacola plástica de graça. Então, ele já passa a cobrar uma sacola plástica se você vai no supermercado, o que não era comum há um tempo atrás. E alguns supermercados já não oferecem sacola plástica, eles já oferecem aquela ecobag. E ou você tem a sua ecobag, ou você compra essa ecobag lá, e ela já é um pouquinho mais cara, né? Então as pessoas já começam a mudar o seu comportamento em função dessa falta de disponibilidade de sacola plástica que está acontecendo no mundo à sua volta. Então, se as pessoas percebem que usar a ecobag é uma norma aceita e valorizada socialmente, elas passam a ajustar o seu comportamento em função disso. Por quê? Porque o Caio pode virar para mim e dizer assim: Mauro, você não tem o seu ecobag, mas poxa, né? Tá todo mundo usando e tal, é legal para o meio ambiente. Aí o Mauro já fica meio constrangido assim de dizer que não, então ele na próxima ele já vai comprar a sua ecobag e ficar de boa com as pessoas que pertencem ao grupo social. Então existem essas três possibilidades de você investigar essa percepção ao risco. Então, geralmente, esses três conjuntos trabalham com a noção de como que as pessoas percebem o risco e como essa percepção afeta o comportamento delas. Uma outra abordagem é como as diferenças individuais afetam, né, essa percepção de risco. E aí, talvez trazer um pouco mais de psicologia mais ampla é interessante, porque o que acontece? Todos nós, de alguma maneira, estejamos cientes disso ou não, a gente se expõe a riscos, certo? Então, de repente, a gente pode pegar o carro e dirigir um pouco mais acima da velocidade e achar que isso não é problema, né? Então, assim, geralmente algumas pessoas só dirigem dentro da velocidade quando o trânsito está, né, um pouco mais fechado, quando elas avistam um pardal ali, né? Mas podem ultrapassar a velocidade. Então, isso é um comportamento de risco. Existe uma série de comportamentos de risco aos quais as pessoas se envolvem frequentemente. Acontece que algumas pessoas vão ser mais... vão correr mais riscos do que outras. E aí a gente vai entender isso em função de vários elementos, né? Desde fatores genéticos até fatores ambientais, a história de vida, a personalidade, as próprias crenças que as pessoas têm. Então, assim, existe espaço também para as diferenças individuais. Algumas ameaças no mundo, elas vão ser mais toleradas por algumas pessoas do que outras, né? Então, por exemplo, até foge um pouco assim do assunto, mas eu acho que é interessante. Na época da Covid, eu fiz uma pesquisa junto com dois colegas, onde nós investigamos o comportamento de risco de homens durante a pandemia. Então, se os homens, durante aquela fase da quarentena, estavam saindo da quarentena, do isolamento, se eles estavam tendo relações amorosas e sexuais com pessoas desconhecidas. Então, assim, não todo mundo, mas uma grande parte deles estava, o que é preocupante, porque não tinha vacina naquela época, né? Era 2021, então eles poderiam contrair Covid, e em alguns casos esses homens tinham relações sexuais desprotegidas. Então eles tinham dupla possibilidade de contaminação por Covid e por ISTs. Uhum. Então a gente buscou entender as variáveis, as diferenças individuais entre eles, relacionadas à história de vida desses homens. Então, de uma forma geral, né, existe uma abordagem do como é que as pessoas percebem, e existe uma segunda abordagem, que é o quanto as diferenças individuais tornam as pessoas mais propensas a perceber o risco ou a ignorar esse risco que existe no seu ambiente.
Tá, e aí eu acho que aí a gente está falando também de características comportamentais humanas, né? E eu acho que tem, assim, se eu pudesse falar um pouquinho também sobre a psicologia evolucionista, né? Como ela ajuda a entender essa percepção humana, né? Frente a fenômenos complexos, né? Como as mudanças climáticas. E como tudo isso que você está falando também, acho que desde de vieses heurísticas, normas culturais e diferenças individuais, como a psicologia evolucionista meio que ela abarca tudo isso, né? A importância dela para entender todos esses fenômenos. Se você puder falar um pouquinho sobre esse tema, seria interessante.
Claro, claro. Claro, muito boa essa pergunta. O que que acontece? Foi até bom ter falado de heurísticas e vieses antes, porque isso já ajuda agora a responder essa sua nova pergunta. A psicologia evolucionista, ela trabalha com a noção de que a nossa psicologia, nossa percepção, nossa cognição, as nossas emoções, a motivação, elas, não todas elas, mas algumas delas evoluíram. Então, elas foram importantes no passado ancestral, para os nossos antepassados, porque promoveram a sobrevivência e a reprodução desses ancestrais no passado. Então, nós temos motivações e emoções que são gatilhadas diante de alguns contextos, que oferecem ou oportunidades à sobrevivência e à reprodução, tipo assim, detectar condições favoráveis, né, a ambas, ou a detectar condições desfavoráveis, que podem ser negativas para a aptidão, né, dos organismos. E a psicologia evolucionista, ela acredita que algumas das heurísticas, elas são evoluídas. Então, no caso da psicologia evolucionista, ela não chama de heurística, ela chama de mecanismos psicológicos evoluídos, mas são heurísticas que funcionam dentro de um contexto muito específico. Então, por exemplo, tem uma heurística que eu gosto de falar sobre ela, porque eu acho que ela ajuda a esclarecer muito, né? Todos nós experimentamos isso com muita frequência, que é você estar numa situação social que você tem pouca familiaridade com o que é esperado nessa situação social. E aí, quando você não tem, digamos assim, um amigo para quem você possa perguntar, e aí, o que eu faço nessa situação, né? Você dá uma olhada assim, na galera que está ao redor e você vai copiar o que eles estão fazendo, ou seja, a imitação. Então, essa é tratada como uma heurística, faça o que os outros fazem. Então, ela funciona geralmente muito bem se você copiar as pessoas, né, que estão numa situação de incerteza. De certeza para você, porque você não sabe o que fazer, mas eles sabem. Então, ela funciona muito bem. Talvez você copie um comportamento errado, porque, né, mas, no geral, funciona muito bem. Um outro exemplo relacionado a essa é quando você está num jantar muito sofisticado e você não tem a familiaridade de saber que talheres usar, qual a sequência correta, né? E aí também você dá uma olhada assim, né? Você não vai perguntar, e aí, qual é o que eu uso? Você pode perguntar, né?
Sim, sim.
Nenhum problema com isso. Mas geralmente as pessoas ficam constrangidas, né? Então elas dão uma olhada e vão copiando o que os outros estão fazendo. Então, essas heurísticas a gente chama de domínio geral. A psicologia evolucionista acredita que elas existem, mas não acredita que elas evoluíram. A psicologia evolucionista acredita que as heurísticas que evoluíram são aquelas que resolvem problemas muito específicos. E aqui eu também vou dar um exemplo. Então, por exemplo, dificilmente a gente vai acreditar que o WhatsApp era uma condição que existia 2 milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, certo? Mas uma emoção que a gente tem muita certeza que ela evoluiu, que é o ciúme, ela pode ser facilmente gatilhada diante de um ambiente novo. E aí eu vou fazer depois a ponte com a mudança climática. Um ambiente novo, se você observa que o seu parceiro está conversando no WhatsApp, e aí ele dá um sorrisinho, aí você já, né, faz assim, aí você dá uma olhadinha assim na mensagem, chega aquele coração vermelho grande pulsando assim, né? Aquilo pode dar uma reação na pessoa de tipo assim, né? Epa, o que está acontecendo? Então, assim, embora o WhatsApp seja uma coisa muito nova, né? Acho que não tem 20 anos, a nossa mente ela evoluiu para detectar pistas que percebam oportunidades e desafios à nossa aptidão. Nesse caso, mesmo o WhatsApp sendo uma coisa nova, você detecta pistas do comportamento do seu parceiro, por exemplo. De que ele está talvez se interessando por outra pessoa, isso pode gerar um incômodo, né? E aqui eu estou falando do ciúme quanto sentimento, não o ciúme quanto agressão, quanto manipulação do comportamento do outro, né? São aspectos diferentes. Então, é possível que mesmo que nenhum organismo antes tenha enfrentado aquela situação, ele use heurísticas para responder a uma questão nova do ambiente dele. E aí eu vou fazer a ponte com as mudanças climáticas, porque embora a gente esteja vivendo questões que sejam relativamente, evolutivamente novas para a gente, nós ainda podemos usar os mecanismos que foram selecionados ancestralmente, porque eles carregam um aspecto funcional de oportunidades e desafios à nossa aptidão. E aí eles vão ativar as nossas emoções, vão ativar a nossa motivação. Então, por exemplo, existe pouca produção em psicologia evolucionista, isso eu lamento, né, empírica sobre o quanto essas heurísticas, esses mecanismos evoluídos, eles afetam o comportamento das pessoas. Mas existem algumas tentativas de entender o que já foi produzido por outras pessoas e dizer, olha, isso aqui funcionou porque tangencia esse aspecto. E aí eu vou dar um exemplo. Geralmente, medidas que são efetivas assim, em mudar o comportamento das pessoas em direção a comportamentos pró-ambientais é quando você enquadra a informação de que aquilo vai ter um impacto nas gerações seguintes daquele indivíduo, né? Então, o Mauro talvez não experimente isso, mas os sobrinhos do Mauro, que hoje são crianças, quando eles chegarem à fase adulta, eles vão ter problemas que o Mauro não tem. Então, quando você faz isso, você gatilha, né, aspectos motivacionais relacionados ao altruísmo aos parentes.
Uhum.
Então, você, né, invoca algo que é evoluído, que talvez a gente nunca tenha experimentado antes, mas essa sensibilidade ela é ativada nesse contexto. Um outro exemplo, como eu já mencionei, o Caio vira para o Mauro e diz assim, Mauro, você ainda não tem, né, uma sacola sustentável? Então, tipo assim, o Mauro está sendo desvalorizado socialmente dentro do grupo dele. Só que o Mauro não quer, o Mauro quer ser bem visto, o Mauro quer que o Caio chegue com outras pessoas e diga assim, pô, esse aqui é o Mauro, é meu amigo, cara super bacana, tem uma preocupação ambiental muito legal, e as pessoas que vão conhecer o Mauro, nossa, Mauro, bem-vindo, senta aqui, né, vamos conversar. Então, uhum, a gente também tem essa questão relacionada à forma como nós somos vistos pelos membros do grupo. Então, quando você enquadra a informação dessa forma, você facilita com que essas informações possam alterar o comportamento por meio desses mecanismos, né? E eu acho que um outro aspecto que é relevante é que, e que conversa aí com a questão política, é que para a psicologia evolucionista, a política ela é um conflito de interesses entre grupos.
Uhum.
Então, na medida em que um grupo prioriza alguma coisa e outro grupo acha que essa prioridade não é tão prioridade. Então, política é você convencer grupos diferentes ou pessoas diferentes de quais são as prioridades mais relevantes. E nisso abre margem também para a gente entender por que existem tantas diferenças em relação a aspectos da orientação política das pessoas, como, por exemplo, pessoas de direita, pessoas de esquerda, conservadores, né, progressistas.
Tá, então a gente poderia dizer que a gente tem uma variação em termos de comportamento individual, você tem diferenças individuais, né, dentro do grupo, só que eles se agregam conforme algumas afinidades comportamentais, vamos dizer assim. Né? Então,
sim,
tipo, porque você tem, assim, você tem uma distribuição de determinados comportamentos nessa população, só que você vai ter esses agregados que eles vão formar grupos, né? E aí é daí que a gente parte para os grupos, a formação de grupos políticos, né? Sendo de direita ou de esquerda e coisas do tipo, é por aí.
Sim, sim, e isso é interessante porque assim é uma visão de que nós somos muito mais ativos nesse processo político do que passivos, no sentido assim, nós escolhemos participar de grupos ou nos agregamos com esses grupos porque esses grupos representam os nossos interesses.
Uhum.
Quando nós escolhemos um líder tipo um candidato político, esse candidato é escolhido porque ele representa os interesses que eu tenho. Então, tem uma teoria influente na psicologia evolucionista, que é a teoria do seguidor. A teoria do seguidor não é o seguidor manada, como a gente geralmente usa, né, em alguns contextos, geralmente para criticar outras pessoas, mas não o nosso grupo, né? Sim. Outro viés. A teoria do seguidor é que o seguidor, ele dá esse poder para o líder porque o líder representa. Então, eu vejo nessa pessoa características psicológicas e até características físicas de que indicam dominância, no sentido assim, se essa pessoa ela é mais belicosa, então ela vai lutar pelos nossos direitos, pelos nossos princípios, né? Pelas nossas prioridades. Então, eu quero essa pessoa e não essa. E tem estudos experimentais bem interessantes também.
Tá.
Com esse...
É interessante porque eu acho que é uma coisa que também dá um pouco de previsibilidade dentro da imprevisibilidade. Por exemplo, você sabe que vão ter grupos se agregando e que vão ter interesses distintos, porque a gente vai sempre ter, pela via evolutiva também, evolucionista, a gente sempre vai ter uma distribuição de características diversas de indivíduos na sociedade, porque é vantajoso para a gente, enquanto grupo humano, a gente tem uma variação de comportamental, né? Porque a gente tem capacidade de adaptação a diferentes circunstâncias. Então, assim, por exemplo, que você citou a questão de risco, né? De você ter maior propensão a assumir riscos ou não. E isso em alguns momentos pode ser vantajoso e desvantajoso, né? Pode ter uma vantagem, você em um momento você tem que tomar uma decisão, você tem que assumir certo risco, enquanto quem tem mais hesitação em determinada circunstância pode não ser muito vantajoso ter esse tipo de característica. Então, mas é meio que esperado que a gente vai ter uma distribuição dessas características e que elas vão se agregar em grupos, né? E que esses grupos podem também mudar ao longo do tempo, enfim, é uma dinâmica não tão rígida assim, né? Conforme a sociedade muda e tudo mais.
Pelo contrário, esses mecanismos evoluídos, eles são altamente flexíveis. Por exemplo, rapidamente aqui, tem um estudo muito interessante que mostra que os homens que são fisicamente mais fortes, eles são mais militantes no sentido da participação política, eles endossam mais o uso da violência física para alcançar os objetivos do seu grupo. Só que quando você entende se esses homens pertencem a status socioeconômicos diferentes, eles usam essa força física para fins diferentes. Os que têm um status socioeconômico mais elevado, eles endossam o status quo, que favorece eles, e afirmam mais frequentemente que usariam a força física para manter o estado das coisas como estão. Já os homens fisicamente mais fortes endossam o contrário. Eu endosso mais o uso da força física, mas para mudar o estado das coisas. Então, existe uma altíssima flexibilidade. O caráter evolutivo, ele só é adaptativo porque ele explora características do ambiente para gerar produtos, um comportamento adaptativo para os indivíduos. Senão, se ele fosse rígido, isso não seria possível.
Tá, sim. E aqui, Mauro, partindo agora para... talvez até para a gente entender algumas coisas relacionadas à ideologia política e pesquisas em torno da percepção de risco das mudanças climáticas e ideologias políticas, né? Então, a gente tem aqui... geralmente tem essas categorias de direita. Vamos começar com as grandes categorias, né? Então, de direita e esquerda, né? Para utilizar essas categorias em pesquisa, a gente tem que definir elas, né? Como é que é definido isso de direita e esquerda na sua área? Assim, para a gente depois partir para outras características dela. Eu sei que é uma pergunta muito complexa, assim, parece uma coisa assim, porque todo mundo usa o tempo todo, né? Direita e esquerda. Mas na hora que você fala assim, tá, então define para mim. É uma coisa que precisa ser feito, né? Para fazer ciência, né? Para a gente fazer pesquisa. Ser feito. Então eu queria te perguntar isso, começar com essas categorias gerais para depois a gente chegar em coisas mais específicas e a gente adentrar esse universo das mudanças climáticas e percepção de mudanças climáticas.
Não, é muito relevante isso, até porque na psicologia a gente tem essa crítica de não ter os constructos muito bem definidos, né? Então, o que que acontece? Existe um pouco de tudo. Existem pessoas que trabalham com a noção, digamos assim, eu peço para os participantes da minha pesquisa se identificarem. Então, você vai dizer se você é de direita, se você é de centro, se você é de esquerda. Ou eu peço, como é muito comum nos Estados Unidos, você é republicano, democrata, Partido Verde. E aí as pessoas trabalham com essas categorias já prontas, elas existem de alguma forma na sociedade, e o participante se identifica. Outra é quando eu ofereço isso dentro de uma escala Likert de 7 pontos. Então, tipo assim, um é extremamente de direita, ou muito fortemente de direita, né? E 7 é fortemente de esquerda. E aí a pessoa marca o quanto ela é dentro desse único item de escala. Por outro lado, existem outras pesquisas que são um pouco mais complexas em relação a isso. E aí depende do quanto de informação você quer. Porque é óbvio, quanto mais quantitativo, mais informação você tem. Então aí você pode oferecer uma escala psicológica para a pessoa responder. E aí ela pode, pela pontuação dela, você faz a associação. Então, pessoas que pontuam mais nessa escala são mais céticas em relação à mudança climática. Pessoas que pontuam menos concordam mais. Mas o que existe, por exemplo, né, para ser mais objetivo, existem algumas escalas que medem o autoritarismo de direita, e agora, mais recentemente, o autoritarismo de esquerda. Existe uma escala que mede o quanto as pessoas acham que vai sempre existir grupos diferentes na sociedade, então uns melhores do que os outros, e isso é inevitável, e tudo bem, não me incomoda. Então, quando as pessoas respondem essas escalas, e aí você usa elas de acordo com a classificação que elas deram, aí você vê que quem responde mais aqui está mais para a direita, quem responde menos está mais para a esquerda, mais ou menos nesse sentido.
Tá, e aí então faz esses agregados de informações, e aí você, com base nisso, você tem características que são mais de direita e mais de esquerda. Tá, e aí quando a gente está falando também, como é que entra essa questão do liberalismo e do conservadorismo dentro desses grupos de direita e esquerda?
Então, a gente tem muita pesquisa em psicologia que é proveniente dos Estados Unidos, né? Então elas acabam refletindo um pouco, até nas replicações posteriores, o que é colocado pelas publicações norte-americanas. Então, como eu comentei, nos Estados Unidos tem republicanos, democratas, e os republicanos geralmente eles são mais conservadores do ponto de vista social, né, do ponto de sentido de que as mudanças sociais relacionadas ao gênero, relacionadas à raça, minorias sexuais, eles são menos tolerantes em comparação com os democratas. E frequentemente a gente observa os pesquisadores usando uma sobreposição, o termo intercambiável. Então, por exemplo, ser de direita é ser conservador, e ser de esquerda é ser progressista. E para um país como o Brasil, por exemplo, que é um pouco mais... tem uma trajetória, eu acho, que muito mais ligada à esquerda e direita, nem sempre essa tradução ela é verdadeira, né? E outros países que têm um sistema econômico talvez assim, multipartidário conseguem enxergar um pouco mais de nuances. Então, você tem uma esquerda progressista e você tem uma esquerda conservadora. A mesma coisa com a direita, progressista e conservadora. Então, eu particularmente considero que são duas dimensões diferentes, uma relacionada aos costumes e outras relacionadas à economia. Mas, infelizmente, nem todo mundo adota essa questão. E aí, novamente, quando a gente vai para a esquerda e direita, você tem que ir ou para a autoclassificação das pessoas. Então, eu marco numa caixinha lá, eu sou de esquerda, ou eu marco numa escala de 1 a 7, ou eu respondo um conjunto de itens relacionados a questões econômicas. Então, eu sou a favor de cotas nas universidades, eu sou a favor da redistribuição econômica, taxação de grandes fortunas. Então, aí, meu score vai aumentando em relação à esquerda, ou o contrário, né? Eu acho que não, vamos deixar, eu acredito no livre comércio, né? O Banco Central ele não pode ser regulado pelo presidente da República, e aí eu vou para um outro aspecto, né?
Tá, e nesse sentido, alguma dessas características assim, se destacam em termos de percepção de risco de mudanças climáticas, ou, por exemplo, conservadorismo ou liberalismo, algumas delas se, assim, se mostram como determinantes ou que influenciam essa percepção de risco de mudanças climáticas ou não?
Sim, com certeza. Os conservadores, eles... vários estudos, não só nos Estados Unidos, né, mas em outros países, mostram que os conservadores tendem a acreditar menos que as mudanças climáticas estejam ocorrendo. E quando eles afirmam que elas ocorrem, eles afirmam que elas ocorrem por causa de eventos naturais. Já as pessoas que são mais progressistas, elas já são mais favoráveis. E aqui eu vou fazer só uma ressalva, até por conta do que a gente acabou de falar, de como é medido, como é classificado isso, né? Nem sempre você classifica a pessoa bonitinho dentro da caixinha. Esse aqui é o conservador. Uhum. E o conservador pensa assim. Principalmente quando a gente está lidando com essas escalas psicológicas, quando elas têm a validade, quando elas têm todos os critérios de fidedignidade e tal, a gente está falando que pessoas mais conservadoras têm maior resistência. Uhum. Não que existe o conservador versus o liberal, mas que existe uma pontuação no conservadorismo e todos nós somos conservadores em algum nível, digamos assim. Né? Alguns são muito conservadores e outros são menos conservadores. Alguns são... E talvez o muito conservador seja pouco liberal na dimensão das questões liberais. Né? Então, é um pouco mais complexo do que você dizer assim, o conservador é. Uhum. São características relacionadas ao conservadorismo que estão associadas à negação, ao maior ceticismo. Né? Os conservadores, por exemplo, eles, em geral, pessoas que são mais conservadoras, são mais céticas em relação à existência de mudanças climáticas, elas se importam menos em comprar produtos que tenham um impacto positivo para o meio ambiente. Isso não é uma coisa importante, né? Já as pessoas progressistas são mais favoráveis a essas mudanças. Então, tem com certeza essas diferenças individuais pelo lado da política, sim.
Tá. Então, e aí a gente consegue ter uma ideia de que é isso. Quanto maior, mais forte a pessoa estiver na escala conservadora, tem uma probabilidade maior dela ser mais resistente. Até pelo status quo, enfim, de defesa do status quo, ou ser muito cética quanto a mudanças que tem que ser feita em curto prazo, no curto prazo e por aí vai. Tá? E quando entra na área de autoritarismo, Mauro, de direita e de esquerda, né? E mudanças climáticas também, se puder dar uma geral, porque eu sei que também é um outro tema bem complexo nessa questão do autoritarismo, em especial acho que os estudos de autoritarismo da esquerda, acho que da direita é bem clássico, né, esses estudos, mas na esquerda é uma coisa mais recente, mas tem algo assim, enfim, se você puder dar uma geral sobre essa temática e se tem alguma coisa relacionada a mudanças climáticas relacionadas a isso também.
Uhum. Então, muito boa, porque assim, esse vai ser bem o objetivo do que nós vamos fazer no braço da Resiclima relacionada ao comportamento político, né? Como você bem disse, o autoritarismo de direita, e aí eu vou ter que ser bem específico aqui também, né? A gente está falando de uma escala psicométrica, uhum, que ela foi desenvolvida já na década de 60, década de 70, e ela tem sido testada e aperfeiçoada ao longo de todas essas décadas. Então, essa escala, ela busca identificar pessoas que concordam com a noção de que o mundo possui uma hierarquia rígida e essa hierarquia, elas abdicam desse poder em favor de pessoas que têm um poder muito forte. Então, existe um aspecto de submissão nessa dimensão psicológica. E aqui, eu quero deixar isso muito claro, porque existe autoritarismo na dimensão sociológica, na dimensão antropológica. Então, não é desses que eu estou falando. Estou falando de características psicológicas das pessoas, se elas estão dispostas, né, ou concordam que o mundo é dessa forma, não das dimensões sociais mais amplas. Isso aí para não gerar, né, ruído e as pessoas, né, terem confusão, ficarem confusas. Então, essa escala de autoritarismo de direita, ela é conhecida pela sigla RWA, da sigla em inglês, né? E por muito tempo, um pesquisador chamou o autoritarismo de esquerda como o monstro do Lago Ness na psicologia política, porque assim, as pessoas meio que desconfiavam que estava lá, mas não tinha muita certeza. E esse pesquisador, ele propôs essa escala para avaliar psicometricamente o autoritarismo de esquerda. E esse é um estudo muito recente, ele é de 2022. É um estudo muito robusto, num único artigo, são 6 estudos para demonstrar a rede nomológica do autoritarismo de esquerda. E o autoritarismo de esquerda, ele não é necessariamente a oposição, né, tipo assim, linear, do autoritarismo de direita. Ele também tem um aspecto de autoritarismo e ele é medido em 3 elementos que compõem esse autoritarismo, né? Um deles é extrair as riquezas das classes favorecidas, mesmo que seja pelo uso da força. O outro é lutar contra aspectos convencionais e tradicionais da sociedade, porque eles perpetuam injustiças raciais contra as minorias sexuais. E um terceiro é o endosso do uso da censura para pessoas que fogem dessa nova ética. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Tipo assim, as universidades que aceitam ter um palestrante que tem visões de direita, muito conservadora, elas deveriam ser punidas. Ou os livros, né, que têm esse conteúdo deveriam ser banidos. Então, ela é uma escala complexa. No ano passado, eu fiz o meu pós-doutorado utilizando essa escala. Então, eu fiz o processo de construção e adaptação dessa escala para o Brasil, então estou em processo de análise ainda, estou devendo isso para o meu supervisor, inclusive. E a escala no português no Brasil, ela ficou um pouco mais simples em número de itens, mas ela tem os mesmos 3 elementos do que a escala original em inglês. Então, assim, nesses 2-3 anos do surgimento dessa escala de autoritarismo de esquerda, bombou muito trabalho com ela, né? Em relação a vários aspectos, porque assim como essas questões, né, de direita, esquerda, liberal, conservador, se você usar essas escalas como o autoritarismo de direita, o autoritarismo de direita, ele também está associado com muitos preconceitos sociais. Então, quem pontua mais no autoritarismo de direita tende a ter preconceito racial maior, preconceito contra as minorias sexuais maior, preconceito contra os estrangeiros maior. Quem pontua menos, tem menos, né? Então, a gente está em processo também de identificar como é que esses elementos do autoritarismo de esquerda, ele vai se implantar aí nas questões sociais e nas questões do ambiente. A gente sabe que o conservadorismo, que é uma das dimensões do autoritarismo de direita, ele está associado, né, a gente já conversou, sobre a negação e a dificuldade em aceitar comportamentos que favorecem o ambiente. E isso talvez se deve a um aspecto psicológico central do conservadorismo, que é acreditar que o mundo é fixo, que o mundo é rígido. Então, essas pessoas tendem a acreditar mais que o mundo é do jeito que é, tanto do ponto de vista natural quanto do ponto de vista social, e ele não vai mudar. Então, por exemplo, essas pessoas que acreditam que o mundo é do jeito que é, elas acreditam que as mudanças climáticas estão acontecendo por intervenções humanas? Muito menos.
Sim. Né?
Existe algo que possa ser feito? Não, o mundo é assim. Né? Então, esse objetivo desse olhar psicológico sobre autoritarismo, sobre conservadorismo, é identificar o modo, um aspecto psicológico central que me diga como é que as pessoas pensam, como é que elas raciocinam sobre o mundo. Seja esse mundo físico, seja esse mundo social. E aí eu estou na expectativa também de identificar como é que a gente vai encontrar esses resultados com relação às mudanças climáticas, com o autoritarismo de esquerda, né?
Tá, então é uma coisa a ser explorada, assim, uma coisa que está sendo categorizada, está sendo criada um arcabouço de pesquisa para então testar com a questão de mudanças climáticas, né? Porque a gente já sabe bastante sobre conservadorismo e autoritarismo de direita, acho que é uma coisa bem clara, mas a gente não sabe exatamente como o autoritarismo de esquerda lidaria com essas questões, é mais ou menos isso. Tá. E aí tem essas questões também de limitações, né? Do uso de informações e de pesquisas de fora, né? Por exemplo, nos Estados Unidos. O quão importante é, o quão perigoso é usar esses dados de fora para a gente entender a realidade daqui, e o quão importante é ter essas pesquisas feitas no Brasil, né? Como é que você vê essa relação dessas diferenças culturais em si? Até dentro da psicologia, acho que tem um debate interessante sobre isso, né?
Sim, tem. Então, isso é muito importante porque, assim, a princípio, não é um problema se você não considera que o que acontece nos Estados Unidos vai necessariamente acontecer nos outros países, em outras culturas. Se você disser assim, olha, gente, esse é o meu recorte, é Estados Unidos, e eu não estou querendo entender o que vai acontecer lá fora, só aqui. Problema nenhum, isso é válido. Uhum. Né? Seria válido para o Brasil, para a Noruega, para a Nigéria, para o Japão, Paquistão, qualquer lugar. O problema é quando você diz assim, o que eu encontro nos Estados Unidos vale para todo o resto. Né? E a gente sabe, na psicologia, que as revistas, em sua grande maioria, as mais prestigiadas, elas são revistas estadunidenses, as mais prestigiadas, uhum. E os estadunidenses acabam tendo muita facilidade, né, sistêmica de impor a visão deles sobre o resto do mundo, porque os brasileiros, os alemães, os franceses querem publicar nas revistas dos estadunidenses porque elas são as mais prestigiadas. O sistema da CAPES aqui no Brasil, né, diz para a gente que essas são as melhores e a gente quer publicar lá para a gente ter a nossa pontuação aqui, etc. e tal, né, em coisas que eu não vou entrar no detalhe. Uhum. Mas o problema é você dizer que o que acontece lá nos Estados Unidos ou Estados Unidos e Europa vai acontecer necessariamente no Brasil, em outros lugares, que é a questão weird, né? Que, como o Henrich e os colaboradores muito bem colocaram, a maior parte da pesquisa em psicologia é feita em países que são ocidentalizados, que têm alta industrialização, alta educação, são ricos, democráticos, e a maior parte do mundo, mais de, sei lá, 60% do mundo, não possui esses aspectos, ou não tanto quanto esses países. E aí, isso é muito importante exatamente quando você está fazendo, querendo entender se autoritarismo, se conservadorismo vai ter esse tipo de relação com mudança climática ou com qualquer outro aspecto que você queira investigar no Brasil, na Austrália, no Paquistão, e não necessariamente, né? Então, os trabalhos da psicologia transcultural, psicologia evolucionista também, embora tenha muita limitação, psicologia do desenvolvimento, tem sido carregado um pouco com essa contaminação com o viés weird, mas tem tentado se desvencilhar. E aí o que acontece? Tem um trabalho muito interessante, que foi interessante você ter feito essa pergunta, porque investigou a relação entre autoritarismo e o ceticismo em relação às mudanças climáticas, em 65 países. Então, claro que sempre tem uma predominância um pouco maior ali da Europa, né? Estados Unidos está sempre lá, Inglaterra também. Mas tem outros países que fogem desse espectro, né? Como o Brasil. Brasil, Chile, Índia. E aí o que acontece? Existe essa relação nesses países entre conservadorismo e negação das mudanças climáticas. Porém, essa relação, do ponto de vista quantitativo, quando você usa regressões e tal, né, ela é mais forte nos países de língua inglesa do que nos outros países que têm outras línguas. E aí, quando você observa dentro do conjunto dos países de língua inglesa, Canadá, Austrália e Estados Unidos se destacam em relação à Inglaterra, né, e a outros. Só que os Estados Unidos se destacam no sentido de que essa relação é mais forte.
Uhum.
Só que nos Estados Unidos, essa relação é muito mais forte do que em comparação com qualquer outro país de língua inglesa ou de não língua inglesa. E isso é muito interessante, né? Porque vai ao encontro do que você disse. A gente não pode considerar, assim, sem nenhum questionamento, sem um olhar crítico, que as coisas vão ser exatamente no Brasil como elas são nos Estados Unidos ou na Índia. Existem diferenças das condições socioeconômicas que fortalecem essas relações. E os autores desse artigo, eles apontam, inclusive no caso do Brasil, eles citam explicitamente o caso dos Estados Unidos e do Brasil como países onde essa relação é forte por conta da dependência que esses países têm em relação a produtos que têm origem agrícola. Não, os Estados Unidos não é dependente, né? Mas assim, uhum, tem forte. O Brasil é muito dependente, mas tem forte. E esses grupos, aí entra um pouco da especulação, né? Então, as pessoas que trabalham, né, com essas questões agrícolas, elas fazem um lobby no Congresso, fazem um lobby na sociedade, e elas vão pressionando, possivelmente, né, o estudo não mediu isso, mas possivelmente elas vão pressionando a sociedade e elas vão tensionando esses aspectos nesses dois países. Então, por isso que a gente observa essa relação interessante nos Estados Unidos e no Brasil. Mesmo o Brasil se destacando muito dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se destacam do mundo todo, né? Então, tem sim, é importante a gente replicar, entender essas relações em vários contextos culturais, né? Mas também com esse olhar crítico de que existem aspectos culturais que vão garantir essa variação.
Tá, e aí acho que a gente entra em duas coisas a partir daí também, né? Eu acho que um problema da gente usar esses dados externos de outras realidades culturais e sociais, econômicas, é também a questão na hora de a gente pensar em políticas públicas ou intervenções até para questões climáticas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente levar em consideração ou desdobramentos da gente levar em consideração essas perspectivas mais psicológicas na hora da gente formular algum tipo de comunicação, algum tipo de política pública frente às mudanças climáticas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a influência que pode ter a área e também o que pode acontecer se a gente ignorar esses conhecimentos da área também ao fazer esse tipo de intervenção ou esse tipo de interação com a sociedade.
Sim. Então, aí acho que a gente retoma um pouco lá do início, né? Existem propostas de que trabalhar contra esses vieses cognitivos, né? Essas heurísticas, ou oferecer elementos mais ricos para as pessoas. Só que, por outro lado, veja como é complexo, né? O fato de você oferecer informações mais precisas não necessariamente vai mudar o comportamento das pessoas, pelos motivos que a gente já falou, né? O viés de confirmação é um deles e tal. E as questões políticas. Então, assim, eu acho que seria interessante nós discutirmos, né, tanto na academia quanto na sociedade, de que as pessoas elas não são necessariamente massas de manobra. Elas têm interesses, elas têm uma agenda, né? E elas vão caminhar em direção a satisfazer essas agendas delas. Pode ser incoerente do nosso ponto de vista? Pode ser, mas para ela não. Então, assim, tem trabalhos que têm demonstrado que você oferecer mais informação precisa tem um efeito contrário.
Sim.
Se a pessoa tem um nível, por exemplo, baixo de aceitação às mudanças climáticas, quanto mais você der informação para ela, mais ela vai voltar, mais ser reativa, né? Mas, por exemplo, para pessoas que têm muito conhecimento, mais informação tem o efeito esperado. Mas para as pessoas que têm menos, nem tanto. Então, tem essa questão, né, de que fatos não alteram a percepção das pessoas ou o comportamento delas. E aí vem uma outra abordagem, que é você trabalhar as informações de modo que elas estejam alinhadas com o que as pessoas estão mais dispostas a funcionar. Então, sabendo que conservadores, por exemplo, tem uma questão, se preocupam mais com a questão assim, da nacionalidade, com a questão da família, dos grupos aos quais eles pertencem, da religião. Se você enquadra a informação desse modo, você aumenta a probabilidade deles adotarem comportamentos mais pró-sociais, né?
Uhum.
Isso não pode ser confundido com você concordar ou não com a forma como a pessoa pensa. Mas que o que importa é você convencer a pessoa a aderir a comportamentos que vão ter efeitos individuais e coletivos. Eu acho que isso que importa, mais do que se eu concordo ou não com o que a pessoa né, pensa politicamente.
E não é uma mentira também, né? É uma estratégia, né? Tipo assim, vai afetar, né? Vai ter impactos. É só simplesmente como você manobra a comunicação, como você faz a comunicação, que mudaria, né, de acordo com o grupo, né? Mas não é uma questão de manipular, tipo assim, não é uma mentira.
É simplesmente,
né? Então, só para não confundir com isso, né? É mais a estratégia de comunicação, não deixa de ser verdade, de só que vai ter uma atenção maior desses grupos, porque você está tendo uma outra abordagem que tem uma conexão emocional maior com esses grupos, né?
E isso, inclusive, vai ao encontro de algumas... Do que alguns psicólogos evolucionistas têm dito sobre intervenções de um modo geral. Algumas intervenções, né, por exemplo, relacionadas ao bullying no contexto escolar, elas são mais bem-sucedidas do que outras, e quando se analisa por quê, elas vão mapear ou tocar naquelas questões relacionadas ao status, relacionadas ao altruísmo, relacionadas aos parentes. Você oferece modelos para as pessoas. Então, por exemplo, é muito importante você ter figuras influentes dentro dos grupos, porque essas pessoas influentes, elas servem de modelo para os outros. Então, se você consegue que essa pessoa esteja do seu lado, ela consegue influenciar os seguidores, né? Então, assim, qual é a lógica? Ao invés de você trabalhar contra essas predisposições, essas motivações das pessoas, você trabalha a favor delas, você usa elas para que a sua comunicação seja mais efetiva, né? Ao invés de você ficar brigando ali, não, deixa de ser conservador.
Uhum.
Não sei se isso funciona, né?
Sim. Eu acho que, inclusive, né, um último tema aqui, eu acho que essa questão de vieses que afetam divulgadores científicos, né? Eu acho que na hora de comunicar também a comunicação, comunicar questões climáticas, né? Que se a gente ignorar esses fatores, a comunicação que a gente quer fazer ou o público que a gente quer alcançar não vai ser tão grande quanto a gente esperaria, né? Então, às vezes, uhum. Achar que a gente tem que fazer o conservador ser mais progressista, às vezes não é uma boa ideia, porque, enfim, uma questão biológica ali, uma questão do indivíduo que é muito difícil alterar, né? Você pode modular, talvez, mas talvez nem seja possível mudar aquele indivíduo. Então, você vê isso também como importante para a divulgação científica como um todo, não só para políticas públicas, mas na hora de comunicar as questões climáticas também?
Sim, e engraçado, né? Porque assim, eu me identifico muito como de esquerda, como progressista, sabe? Mas eu não posso, por conta disso, deixar de perceber que eu tenho meus vieses. Justamente todo esse conhecimento me diz assim, olha, os conservadores talvez eles vão pior nesse aspecto das mudanças climáticas, mas quem é progressista tem mais vieses aqui, né? Então, assim, eu busco fazer esse autoexame, né? O que eu estou falando? Está carregando esses vieses? Então, assim, isso é importante dentro da academia, quando eu sou professor, né? Eu sou professor, eu dou aula de psicologia para graduação, para pós-graduação, eu oriento os estudantes. A gente discute questões políticas, né? Muito frequentemente, a universidade é esse espaço que tem essa possibilidade. E, frequentemente, acho que você vai concordar comigo, tem estudos que mostram isso, inclusive, né? Que o espaço acadêmico, embora tenha um pouco de tudo, ele tende a ser um pouco mais progressista, ser um pouco mais de esquerda, né? Geralzão, falando em termos gerais, né?
Sim, sim.
Então, assim, acho que é importante a gente... tá atento a isso. E eu acho que, com certeza, como existem divulgadores científicos que estão fora da academia ou que são da academia, que estão fazendo esse diálogo com a sociedade, acho que a gente deve ter esse olhar de que não existe ninguém que enxerga a realidade como ela é, e isso é isso e acabou. A gente tem que ter um pouco mais um pé no chão, assim, e ser mais... assim, se a ideia é atingir o grande público, que a gente diminua as barreiras para chegar no grande público. Você não vai mudar a sua orientação política por causa disso, mas você pode mudar a sua comunicação, a forma como você fala determinados assuntos, né?
Legal, Mauro. Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante os tópicos aqui que a gente tinha listado. Agradeço mais uma vez. Eu vou pedir para você depois passar as pesquisas, enfim, coisas que têm sido feitas, links e tudo mais. Eu vou deixar na descrição do episódio aqui para quem quiser também acompanhar ou ler e mais se aprofundar mais. Vou deixar também seu Google Scholar aqui para quem quiser acompanhar suas publicações. E é isso. Acho que eu deixo aberto para você falar qualquer coisa sobre o tema que ainda não foi falado e a gente finaliza por aqui.
Tá certo. Não, eu acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Bem, quem tiver interesse de entrar em contato comigo, vou passar as informações para o Caio, mas também pode encontrar o meu currículo, o meu e-mail no site da UNB ou no currículo Lattes, não é difícil de encontrar. E é isso, né? Estou à disposição aqui a quem quiser trocar uma ideia. Agradeço novamente ao Caio pelo convite. Foi muito boa essa conversa. Foi mais tranquila do que eu imaginava. Eu sempre fico meio ansioso, né? Mas no final é tão bom falar, né? Então agradeço muito você, a sua condução, a sua disponibilidade, né? Essa troca calorosa aí. Muito obrigado mesmo.
Beleza. Valeu, Mauro. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.